DW. Jornal da Noite.
Boa noite. É a nota forte a marcar a atualidade nesta quarta-feira. A justiça moçambicana marca para agosto o início do julgamento dos 19 arguídos no processo das dívidas ocultas. Já lá vamos, mas antes dou-lhe conta do dia trágico em Pemba. Pelo menos 12 pessoas morreram em naufrágio no norte de Moçambique.
Devido ao excesso de carga, a lotação também que essa embarcação tinha, e com o mau tempo que se registrava naquele local, esta embarcação naufragou.
Em Angola, o desafio está lançado. Cidadãos querem que os governantes saiam dos gabinetes para constatar nas ruas o sofrimento do povo.
Eu, com 51 anos, nunca tive alguns metros do Presidente da República, não.
Ainda nesta edição, a Renamo quer que o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, declare guerra no país e já pediu a intervenção do Parlamento. Tudo para conferir nesta edição do dia 21 de julho de 2021, comigo, Brahim Adarame. Mais uma vez, boa noite. O julgamento dos 19 arguídos acusados de participação num esquema de dívidas secretas de cerca de 2,2 mil milhões de dólares em Moçambique vai começar em 28 de agosto, noticiou hoje o canal público Televisão de Moçambique. 12 dos 19 arguídos no processo principal do caso, conhecido como dívidas ocultas, estão em liberdade provisória, enquanto 7 aguardam julgamento em prisão preventiva. O caso envolve o ex-presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, o seu filho e outros altos dirigentes moçambicanos. Guebuza deverá ser ouvido em outubro. Junta-se a nós neste jornal Borges Nhamira, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique, a quem pergunto, Nhamira, o que se pode esperar deste julgamento.
É preciso que as pessoas não tenham expectativas de que o julgamento, que começa em agosto próximo, vá logo esclarecer o caso. É simplesmente o começo da última fase de um processo longo e, até termos uma decisão final transitada em julgado, pode levar mais 2 anos a contar a partir de agosto. Pela complexidade do processo, pela qualidade dos réus, que são pessoas com dinheiro para pagar um bom advogado, para ir até as últimas circunstâncias, e vai ter talvez recurso a mais de uma instância, da segunda e da terceira instância.
O antigo presidente Armando Guebuza deverá também ser ouvido em outubro no mesmo processo. Como é que vê a sua situação neste caso?
Então, há de ser natural que Guebuza seja chamado para esclarecer, por exemplo, como é que a sua secretária particular chegou a estar envolvida nas dívidas ocultas, como é que seu filho, que não é funcionário público, chegou a estar envolvido nas dívidas ocultas, e como é que o seu ministro das Finanças, aliás, já agora o seu ministro da Defesa, o atual presidente Nyusi também, que apesar de não ser levado ao julgamento, mas também é referenciado neste caso, e eu compreendo que seja só uma questão de prudência e de tempo, até que um dia o próprio presidente Nyusi, quando não for mais presidente, possa ser chamado num processo autônomo das dívidas ocultas a ter que esclarecer alguma coisa.
Por serem pesos pisados, digamos assim, por ser um caso muito mediático, acha que a justiça moçambicana terá condições de atuar de forma independente e fazer cumprir a pena por serem ex-presidentes e figuras muito conhecidas do país?
Hoje que o caso está na justiça, está no tribunal, acreditamos que da mesma forma que o Ministério Público, da mesma forma que a Polícia de Investigação Criminal conseguiram identificar as pessoas e prendê-las, não será da parte do tribunal que faltará o poder e a independência para fazer respeitar a justiça e fazer cumprir as leis. Então estamos confiantes nos tribunais moçambicanos.
E perante tudo isto, o que é que o cidadão comum pensa sobre as dívidas ocultas e envolvimento de altas figuras do país na prática de corrupção?
Eu penso que a percepção do cidadão comum que está enraizado em Moçambique é de que a justiça é muito forte para os fracos e muito fraca para os fortes, a justiça moçambicana. E isso é fácil de explicar porque ainda hoje eu estava a ler argumentos da Privivest do mesmo julgamento das dívidas ocultas que está a decorrer em Londres. E eles reafirmam que não, nós pagamos dinheiro a altos funcionários do Estado e pagamos inclusive ao presidente Nyusi. Isso está escrito num documento que está disponível, foi disponibilizado nesse julgamento que decorreu decorre do dia 19 a dia 21 em Londres. Então eles confirmam que fizeram pagamentos e que simplesmente aqueles pagamentos eram pagamentos legais para investimento e para financiar a campanha eleitoral. A coincidência estranha é que eles simplesmente deram esse investimento, esse financiamento político para pessoas que estavam diretamente envolvidas na contratação e na decisão sobre a contratação das dívidas ocultas. Eu penso que aqui não faltam elementos que comprovam que altos dirigentes do Estado, incluindo seus familiares, no caso concreto, falando do filho do presidente Guebuza, receberam dinheiro da Privivest. O que é preciso verificar é que, nos termos da lei moçambicana, esse recebimento de dinheiro configura corrupção. E nem a ausência de Manuel Chang nisso não pode servir como um justificativo, porque os que estão cá receberam dinheiro em sua parte e Manuel Chang, no dia que cá vier, será integrado e julgado no processo e não impede a sua ausência, não impede que o julgamento decorra e o caso seja esclarecido aqui em Moçambique.
Obrigado, Borges Nhamira, investigador do Centro de Integridade Pública de Moçambique. Também hoje ficou-se a saber que o julgamento do mesmo caso das dívidas ocultas de Moçambique na Justiça Britânica só deverá começar em 2023, decidiu hoje um juiz no Tribunal Superior de Londres. Avançamos agora para o espaço do ouvinte e hoje queremos saber o que espera também o caro ouvinte deste julgamento. Recebemos mensagem do Sérgio Moralela, que diz que o julgamento é para fazer valer a justiça para os acusados, também aos ofendidos, neste caso o povo moçambicano. Fernando Seda diz que é, infelizmente, mais um teatro para os moçambicanos. Não espera novidades deste julgamento. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A RENAMO pede declaração de guerra em Moçambique. Com o início da chegada das forças estrangeiras à província nortenha de Cabo Delgado para ajudar o Estado moçambicano a combater o terrorismo, o maior partido da oposição pede ao Parlamento que convoque uma sessão extraordinária para que o assunto seja debatido, mas também para que a Constituição seja respeitada. Neste jornal temos, a partir de Moçambique, José Manteigas, porta-voz da RENAMO, a quem começo por perguntar se o partido é contra a intervenção militar estrangeira em Cabo Delgado.
Há um dado que a RENAMO é, sim, a favor do apoio externo, porque a situação interna, em termos militares, não está em condições de debelar a onda de violência que está sendo perpetrada pelos terroristas. Mas isto não obsta que, tanto passe-se por cima da Constituição. Por isso mesmo, a bancada parlamentar da RENAMO solicitou essa ação extraordinária para, como Assembleia da República, saber que caminhos devem ser seguidos e, obviamente, esperar da Assembleia da República uma atitude que respeite a Constituição, que ele jurou respeitar e fazer respeitar.
Ou seja, só para situarmos um pouco os ouvintes aqui, a RENAMO quer que o Presidente declare a situação de guerra antes de receber forças estrangeiras.
Na verdade, nós estamos em guerra, isso é óbvio, mas para o apoio de forças externas é preciso que haja um pronunciamento oficial do Presidente da República fazendo a declaração de guerra e, por via disso, também pedindo o pronunciamento da Assembleia da República através da sua Comissão Permanente, segundo dispõe a Constituição.
Muito obrigado, José Manteigas, porta-voz da RENAMO a partir de Moçambique. Ora, a imprensa moçambicana avança que as tropas ruandesas que chegaram a Cabo Delgado na sexta-feira passada já tiveram confrontos com os insurgentes. O jornal Carta de Moçambique cita fontes das forças de segurança. O Ministério Público moçambicano constituiu arguidas 9 pessoas acusadas de envolvimento na exportação ilegal de 76 contentores de madeira para a China, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República de Moçambique em comunicado. Foi hoje anunciado que Angola vai contar com 88 milhões de euros para apoiar o combate ao HIV, malária, tuberculose e Covid-19 até 2024, financiados pelo Fundo Global das Nações Unidas. O vencedor da primeira volta das eleições presidenciais são-tomenses, Carlos Villanova, já reclamou junto da Comissão Eleitoral Nacional para exigir esclarecimentos sobre os dados provisórios, insistindo que o seu resultado foi superior ao divulgado.
DW Deutsche Welle.
Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência de um naufrágio ocorrido na segunda-feira em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O excesso de carga, aliado ao mau tempo que se fez sentir ao longo da viagem, terá originado a tragédia, como nos conta Delfim Anacleto.
Entre as vítimas mortais constam pelo menos 4 crianças, de número ainda não determinado, de homens e mulheres. 14 sobreviventes foram resgatados e recebem acompanhamento hospitalar na Ilha do Ibu. O barco saía da cidade de Pemba em direção à Ilha do Ibu e transportava 4 toneladas de donativos do Programa Mundial de Alimentação em Apoio às Vítimas do Terrorismo. Para além da carga, que já era demasiada para a capacidade do barco, de acordo com as autoridades marítimas de Cabo Delgado, o timoneiro transportava também 23 passageiros e mais 3 elementos da tripulação, prefazendo 26 pessoas a bordo. Tawakal Avelino, administrador marítimo de Pemba, aponta excesso de carga da embarcação como uma das prováveis causas do sinistro.
Violou algumas normas de segurança marítima. Carrega pessoas sem observação dos meios de segurança marítima, que são o uso de colete salva-vidas, e largou a âncora antes da hora recomendada, que é 5 horas. Então, ele saiu antes dessa hora. Portanto, nem tem condições de fazer uma navegação noturna.
O sinistro ocorreu quando a embarcação navegava nas águas do distrito de Metuz. As autoridades acrescentam que as condições climatéricas terão também precipitado para a ocorrência do acidente fatal.
Quando chegaram na zona de Namau, devido ao excesso de carga, tanto a lotação também que essa embarcação tinha, e com o mau tempo que se registrava naquele local, esta embarcação naufragou.
O condutor da embarcação sinistrada encontra-se a contas com as autoridades. De acordo com Tawakal Avelino, está em curso o inquérito visando apurar com detalhes os contornos do acidente e possíveis responsabilidades. E para que o mar não se transforme em cemitério, as autoridades marítimas dizem estar a intensificar ações de fiscalização das embarcações que circulam na província. Uma das ações tomadas é o controle rigoroso das condições mecânicas dos barcos antes de lhes conceder licença para navegação.
A administração marítima já não registra embarcações de passageiro e carga sem ter condições. Estamos a falar sem que essa embarcação apresente no início meios de salvação, que são coletes de salva-vidas.
Delfim Anacleto, DW.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/moçambique. Sem cedilha.
Agora rumamos para Angola. Cidadãos angolanos, ouvidos pela DW África em Luanda, entendem que é preciso que se aposte na governação de proximidade para que os políticos entendam melhor os problemas da população. Isto surge na sequência do recente passeio feito pelo presidente português Marcelo Rebelo de Sousa nas ruas da capital angolana, onde foi acompanhado por uma multidão de angolanos. Manuel Luamba, é caso para dizer, depois de selfies com Marcelo, agora angolanos querem também tirar fotografias com João Lourenço.
Foi a segunda vez que o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa foi acompanhado por uma multidão de angolanos nas ruas de Luanda na semana passada. Também foi assim em 2019, quando Tisselito, como é tratado em Angola, deslocou-se a Benguela. O passeio descontraído à margem da cimeira da CPLP e uma foto tirada numa quiosque enquanto Marcelo Rebelo de Sousa engraxava os seus sapatos geraram debate sobre a governação de proximidade no país. A DW África saiu à rua para ouvir alguns cidadãos sobre o tema. José Suluceia, residente em Luanda, entende que o banho de multidão dado ao presidente português é resultado da falta de proximidade entre governantes e governados angolanos.
Eu, com 51 anos, nunca tive alguns metros do presidente da República, não. O que muitas vezes me admira é ver o presidente de Portugal, né? Está no meio do povo e tal, porque os nossos, ninguém sabe.
Mas José Suluceia desconfia que a má governação pode estar por detrás do receio que os administradores municipais, governadores provinciais, presidente e outros titulares de cargos públicos em Angola sentem.
Acho que desconfiam com o povo. Pelo que se fazer, faz com que não se sintam livres.
Alberto João é outro residente na capital angolana. Ele é vendedor ambulante nas ruas de Luanda. Com seu pequeno negócio nas mãos, diz que já viu de perto o antigo presidente José Eduardo dos Santos, que governou Angola por quase 40 anos. Ainda assim, entende que não há governação de proximidade no país.
Ele tem que estar mais próximo do cidadão para resolver o problema do cidadão angolano.
José Suluceia concorda.
Sobretudo, sentirem na carne aquilo que o povo está passando. Acho que, creio eu, a governação de proximidade é exatamente isso. Sentir com a comunidade o que é que o povo precisa, o que é o povo quer. Acho que devia ser assim.
Mas não é assim em Angola e as consequências são cada vez mais visíveis no seio da população, conclui José Saluceia.
Cada vez mais os que têm vão tendo mais e os pobres vão se tornar cada vez mais pobres. Eu não sei até quando isso vai continuar assim.
Para Fernando Sacoaiela, do Movimento Jovens pelas Autarquias, há muito que os problemas da população são conhecidos.
O governo finge demência face àquilo que são os problemas das comunidades, porque nós temos mais de 40 anos de independência, 1975. Até o presente momento, afinal de contas, quais são os problemas que o governo conseguiu diagnosticar e quais conseguiu resolver?
O coordenador do projeto Agir, uma iniciativa que trabalha com as comunidades, afirma que a governação centralizada em Luanda não vai resolver os problemas das populações.
Sem autarquias locais, o Estado está incompleto. É necessário que se perceba de que os problemas das comunidades não são resolvidos pelos governos. Eles são resolvidos pela participação dos cidadãos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
A Guiné Equatorial tornou obrigatória, desde terça-feira, a vacinação contra a Covid-19 para certas profissões, como militares, trabalhadores do setor de saúde ou professores, segundo uma declaração do governo do país. A Justiça do Mali anunciou hoje uma investigação sobre a tentativa de assassínio do presidente de transição, Assimi Goïta, enquanto o alegado agressor, com motivos e identidade desconhecidos, continua a ser interrogado pelos serviços de informações. O presidente do principal partido da oposição da Tanzânia, Freeman Mbowe, foi preso juntamente com 10 outros membros do partido em Mwanza, no oeste do país, onde estavam a planear um comício, anunciou hoje a organização política. Vários suspeitos foram hoje presentes a tribunal na África do Sul para serem ouvidos sobre o alegado envolvimento nos tumultos e pilhagens que atingiram o país na última semana, segundo fontes oficiais. As autoridades contabilizaram mais de 200 mortos e pelo menos 40 mil empresas pilhadas, queimadas ou vandalizadas. As fortes inundações da semana passada no oeste da Alemanha vão custar às seguradoras até 5 mil milhões de euros, anunciou hoje a Federação deste setor. Entretanto, o governo alemão já anunciou que pretende fortalecer o sistema de alerta à população após as deficiências dos sistemas de proteção civil detectadas durante estas inundações que mataram pelo menos 170 pessoas. Washington e Berlim chegaram a um acordo para encerrar a disputa sobre o polêmico gasoduto ligado à Rússia e à Alemanha, que prevê possíveis sanções contra a Rússia se Moscovo usar a energia como arma.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no bate-papo com os nossos ouvintes, perguntamos o que se espera do julgamento no caso das dívidas ocultas em Moçambique. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. A Deslauder Falcão diz que quer que a lei seja justa e não se deixe manipular. Nasibo Fakir comenta também no nosso Facebook que se o julgamento for em Moçambique, não acontecerá nada, apenas um bate-papo, uma diversão entre os atores. Recebemos comentário de Lafou Baldé que diz que não pode ser assim. Frelimo a controlar tudo é um império de anarquia, é preciso inquérito internacional. Recebemos ainda a mensagem de Arlindo Nhatumbo que diz que está séptico quanto ao desenvolvimento deste julgamento. Ainda também Heite Field diz que vai tentar revelar-se a verdade porque o povo quer saber a verdade de toda esta história. Horácio Sobe diz que espera que a justiça seja feita de verdade para que os acusados criminosos sejam punidos. Fernando Seda diz que infelizmente vai ser mais um teatro e não haverá grandes novidades. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. E vocês já sabem, notícias estão sempre em constante atualizações em dw.com/português, também no nosso Facebook. Votos de boa noite e continuação de uma boa semana.